Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos do Brasil e demais países de língua portuguesa. Está no ar o programa da redação brasileira da Rádio Vaticano, Vatican News. Neste sábado, 16 de agosto, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca. Na assessoria técnica temos Gabriele Di Domenico. E preparamos um trecho da liturgia de hoje para você. Então disse Jesus: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículo 14. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Sábado de descanso para o Papa Leão em Castel Gandolfo. Amanhã é prevista na agenda do Pontífice a Santa Missa com os pobres na cidade de Albano, o Ângelus em Castel Gandolfo e depois um almoço novamente em Albano com os pobres assistidos pela Caritas. Leão XIV enviou uma mensagem às oblatas de Santa Francisca Romana e para as religiosas fez um pedido: agir pela unidade da Igreja. Cardeal Parolin se encontra no Burundi, a serviço do bem comum, para que todos vivam com dignidade. E ainda, pesquisa do Datafolha no Brasil revela que a instituição com maior confiança é a Igreja Católica. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. O Papa Leão XIV enviou mensagem às religiosas do Mosteiro de Tordespec, no coração de Roma, por ocasião do sexto centenário da oblação da fundadora. Vamos ouvir os detalhes com a colega Andressa Collet.
Que a presença de vocês, de mosteiro aberto no coração da cidade eterna, seja a continuação da santidade da Madre Fundadora, que se comprometeu a gerar Cristo no mundo com o seu testemunho de fé, foi dócil à orientação dos anjos e se empenhou pela unidade da Igreja com a oração e a ação. É o convite que o Papa Leão XIV dirige às irmãs oblatas de Santa Francisca Romana de Tordespec, em uma mensagem enviada por ocasião do sexto centenário da oblação da Santa. Em 15 de agosto de 1425, na solenidade da Assunção, lembra o Papa, Santa Francisca Romana, após uma vida vivida como esposa e mãe exemplar, juntamente com as primeiras nove companheiras, emitiu a oblação solene, consagrando-se a Deus no serviço humilde e dedicado àqueles que eram afligidos pela pobreza humana e espiritual de seu tempo. Eram um pequeno grupo de mulheres das famílias mais ricas e abastadas da nova nobreza da cidade que, embora continuassem a viver em suas casas, se comprometiam com a oblação, a uma vida cristã mais perfeita, na frequência sacramental, nas penitências e nas obras de caridade. Nestes seis séculos, continua Leão XIV, a família religiosa fundada em 1433, inspirada na regra do grande pai do monaquismo ocidental, São Bento, foi escola de caridade ativa, fonte de espiritualidade e ideal de oferta de si mesma a Cristo e à Igreja. Para o pontífice, Santa Francisca Romana, que com os santos apóstolos Pedro e Paulo e São Filipe Neri é padroeira de Roma, tão amada pelos fiéis, continua a ser um farol que ilumina os crentes de todas as épocas, fazendo arder o fogo do amor de Cristo no homem de hoje. Nossa sociedade, continua ele, precisa de mulheres como ela, apaixonadas pelo Evangelho. Lembrando, ele, ao citar o Papa Eugênio IV na bula de fundação, inflamadas pelo zelo de Deus, desejosas de servir ao Altíssimo em espírito de humildade e, na medida do possível, a sua fragilidade, de imitar a vida apostólica para ganhar a si mesma, para Cristo e viver em comunhão e caridade. O Papa Leão XIV lembra também São João Paulo II, que em uma carta às Oblatas, em 1984, as convidou a fazer escolhas de profundo radicalismo evangélico, caracterizadas por austera disciplina, alegre renúncia e generosa oblação. Ele destaca, então, três aspectos da santidade da Madre Fundadora. O primeiro é o zelo com que Santa Francisca Romana se comprometeu a gerar Cristo no mundo e a tornar forte e real a sua presença com o seu testemunho de fé e santidade. O segundo é a sua docilidade à orientação dos anjos, que cultivava com a oração e a meditação da palavra de Deus. A terceira virtude, lembra o Papa, é o compromisso com a unidade da Igreja, pela qual se dedicou com a oração e com a ação.
No próximo dia 21 de novembro, o Papa participará, em transmissão ao vivo, de um encontro com a Federação Nacional para a Pastoral Juvenil Católica durante a sessão plenária da National Catholic Youth Conference, realizada nos Estados Unidos. A conexão, a primeira deste tipo para Leão XIV, se realizará às 10 horas e 15 minutos, horário local da costa leste dos Estados Unidos. Com profunda honra, a federação acolhe o anúncio. Espera-se que o pontífice fale a cerca de 15 mil jovens inscritos, com idades entre 14 e 18 anos, provenientes de movimentos juvenis católicos de todo o país e que interaja diretamente com eles em um diálogo ao vivo de 45 minutos. Segundo o comunicado da entidade, será uma oportunidade significativa para que os jovens percebam o cuidado e a atenção da Igreja Universal às suas vozes, experiências e esperanças. Cristina Lamas, diretora executiva da Federação Juvenil Americana, ressalta que a presença do pontífice é um profundo lembrete de que os jovens estão no coração da Igreja e que suas vozes importam. Esse evento se realiza na sequência do primeiro Jubileu dos Influenciadores Digitais, realizado nos dias 28 e 29 de julho, em Roma. A decisão do Santo Padre de encontrar-se dessa forma com a juventude americana, afirma Dom Nelson Pérez, arcebispo da Filadélfia, conselheiro episcopal e membro do Conselho Diretor da Federação, é uma expressão de sua proximidade com os jovens católicos, seguindo os passos de seu predecessor, o Papa Francisco, que definiu os jovens como o agora de Deus. Um grupo selecionado de jovens dialogará diretamente com o Papa Leão durante a sessão. A EWTN será a parceira exclusiva para a transmissão televisiva e por streaming. A plenária reunirá milhares de jovens católicos, agentes de pastoral, membros do clero e voluntários de todos os Estados Unidos para 3 dias de oração, formação, comunidade e celebração em Indianápolis. Parolin no Burundi, a serviço do bem comum para que todos vivam com dignidade. A celebração da solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria no Burundi coincidiu com a elevação à Basílica Menor da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, em cujo território se encontra o Santuário Nacional Mariano de Mugera, pertencente à Arquidiocese de Gitega. Na celebração, presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Sua Santidade, participaram os bispos do país, o Núncio Apostólico no Burundi e seu colaborador diplomático, centenas de sacerdotes, religiosos e religiosas e milhares de fiéis. O governo do Burundi esteve representado pelo presidente da República, Evariste Ndayishimiye. No Santuário Mariano de Mugera, onde os fiéis rezam a Nossa Senhora de Lourdes, recorda-se a consagração do Burundi à Virgem Maria, Rainha da Paz, em 15 de agosto de 1961. Ali, Deus concedeu muitas graças por intercessão da Virgem Maria, e o local continua a atrair milhares de peregrinos todos os anos, que vão ali para implorar o dom da paz para o país e para o mundo. A peregrinação anual, ininterrupta, ressalta que a consagração à Virgem é expressão da fé crescente da Igreja no Burundi, do desejo de se refugiar sob a proteção da Mãe do Céu e de se deixar guiar, por meio dela, por seu Filho Jesus Cristo. O que mais impressiona no Santuário de Mugera é como uma pequena gruta feita com pedras africanas, que evoca a Gruta de Lourdes, consegue atrair uma imensa multidão de peregrinos que vão a Mugera para encontrar esperança e rezar a sua Mãe do Céu, pedindo que faça florescer a paz nos corações sobre a terra e ilumine as mentes dos governantes para que escolham caminhos de paz para o mundo. Todos os fiéis deste amado país, que conheceu tantas provações e nunca desistiu de viver na esperança, manifestam nesse lugar a sua fé para que os homens de boa vontade prossigam com coragem e abnegação os esforços a fim de alcançar a tão desejada paz. Por esta razão, o cardeal Parolin, em sua homilia, fez um forte e novo apelo para superar os interesses pessoais, de modo que, com renovado ardor, todos se coloquem a serviço do bem comum para que nos lugares de guerra, onde tantas pessoas há tanto tempo suportam provações e privações, seja possível voltar a aspirar a viver com dignidade e segurança. No dia anterior, o secretário de Estado foi a Minago para abençoar um monumento no local onde, em 29 de dezembro de 2003, Dom Michael Courtney, arcebispo irlandês e núncio apostólico no Burundi, foi assassinado em uma emboscada enquanto voltava para casa. O cardeal Parolin recordou que Dom Courtney caminhou com o povo do Burundi em anos difíceis e sempre trabalhou a favor da reconciliação e da paz, agindo com paciência e tenacidade com todos para comunicar a visão de uma paz possível, tornando-se próximo de todos, sem se importar com a própria vida. E repetiu as palavras que, em 1 de janeiro de 2004, São João Paulo II recordou o arcebispo Courtney. Para o cristão, proclamar a paz é anunciar Cristo, que é a nossa paz, anunciar o seu evangelho, que é o evangelho da paz, chamar todos à bem-aventurança de serem obreiros da paz. Do Evangelho da Paz, foi também testemunha Dom Michael Aidan Courtney, representante do Papa como núncio apostólico no Burundi, tragicamente morto poucos dias antes, enquanto desempenhava sua missão em favor do diálogo e da reconciliação. Rezemos por ele, desejando que seu exemplo e seu sacrifício deem frutos de paz no Burundi e no mundo. Pesquisa do Datafolha apontou que a Igreja Católica tem a confiança de 85% dos brasileiros, figurando como a primeira entre as instituições indicadas. O levantamento foi encomendado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e divulgado na última segunda-feira. Segundo os dados, 40% da população confia muito na Igreja Católica e 45% confia um pouco. Os dados da segunda instituição com maior confiança, a OAB, somam 24% dos entrevistados que confiam muito e 59% que confiam um pouco. As igrejas evangélicas figuraram como uma única instituição, somando a segunda maior porcentagem de pessoas que confiam muito, com 31%. A pesquisa encomendada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi realizada entre os dias 7 e 14 de julho de 2025, com 2.005 entrevistas presenciais em 130 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Além da confiança nas instituições, a pesquisa buscou saber sobre a preferência da população entre democracia e ditadura, com o regime democrático ficando à frente. Segundo os resultados, 74% dos entrevistados consideram que a democracia é sempre melhor do que qualquer forma de governo. Uma outra pergunta apresentada aos entrevistados referia sobre a polarização. Para 72% dos brasileiros, o Brasil vive uma polarização política com uma sociedade dividida em dois grupos com visões políticas opostas que não aceitam conviver com o outro lado. Para 16% dos entrevistados, o país atualmente vive em harmonia política com uma sociedade onde pessoas de ideais diferentes conseguem conversar e se respeitar. E nesta edição de sábado não pode faltar mais um episódio do podcast Nazareno, na voz de Silvonei José. O episódio de hoje nos traz uma pergunta: cura no sábado? A mulher doente e o homem com hidropsia. Vamos ouvir.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Cura no sábado? A mulher doente e o homem com hidropisia. Jesus e seus amigos partem para Jerusalém. Antes de chegar à Cidade Santa, eles param em Belém. Em uma manhã de sábado, Jesus está ensinando na sinagoga. E eis que se encontrava lá uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha 30 anos e seu nome era Zilpa. Sua existência havia sido arruinada pela doença. Está curvada sobre si mesma. Não consegue se mover com facilidade. O olhar de Jesus dirige-se a ela. Vendo, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre de tua doença. Ele impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. A cura é imediata e ocorre na frente de todos que estavam na sinagoga naquele momento, inclusive do pai da mulher, um homem idoso que sofrera muito com a doença da filha. Zilpa não era a única a glorificar Deus e agradecer ao Nazareno. Mas há também os que reagem de forma diferente. O chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias para o trabalho, portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. Tenta estabelecer as regras e o cronograma dos milagres, colocando proibições à liberdade de Deus. Jesus, depois de sorrir para a mulher, feliz por vê-la curada, volta seu olhar para o chefe da sinagoga, que acabara de repreender Zilpa, e replicou: Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno no estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Palavras que provocam uma onda de aprovação por parte da multidão, que se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava, enquanto todos os adversários ficaram envergonhados. Depois de estar em Jerusalém para a festa da dedicação, Jesus atravessa o Jordão com seus protegidos para Pereia. Lá, ele responde a alguns fariseus que o acusam de não observar o descanso do sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O sábado é para o homem, para que o homem se aproxime de Deus. Todo mandamento, toda prescrição, toda devoção, toda tradição só fazem sentido se levar a Deus. Não se for um fim em si mesmo, correndo o risco de se tornar um ídolo. Naquele dia, um sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. Eis que um hidrópico estava ali. Ele é um homem de cerca de 40 anos, com as pernas, tornozelos e pés deformados pelo inchaço causado pelo fluido que se acumulou sem ser eliminado. Ele se movimenta com dificuldade e é obrigado a andar descalço. Ele esperou o Nazareno na entrada da casa. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: É lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou o homem doente pela mão, curou-o e despediu-o. Depois perguntou-lhes: Qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Eles ficaram em silêncio, pensando no que tinham ouvido e principalmente no que tinham acabado de ver. As pernas e os pés do homem tinham ficado normais. Antes de sair da casa, ele agradecera ao mestre, e mais do que sua boca, seus olhos estavam transbordando de gratidão. Jesus voltou a ensinar e novamente falou sobre a inversão das lógicas humanas provocada pelo reino de Deus. Sem dizer nada, ele observou como os comensais, ao chegarem à casa, procuravam os primeiros lugares, os melhores lugares. Assim disse-lhes: Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele, venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: Amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pedro e André, presentes na casa do fariseu, olharam um para o outro, e o primeiro lembrou ao segundo as palavras ouvidas no monte diante do mar da Galileia sobre as bem-aventuranças. Jesus então se dirigiu diretamente aquele que o havia convidado para almoçar. Ao dares o almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás, então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. À mesa do reino de Deus não há predestinados. Ou melhor, o são todos aqueles que as lógicas humanas e os costumes dos bem-intencionados gostariam de excluir.
E antes de encerrar o nosso programa, vale recordar que amanhã transmitiremos a Santa Missa com o Papa Leão XIV em Albano Laziale, seguida do Ângelus, e também o início do almoço com os pobres. Fique conectado aqui através da rádio e também em nossos canais no Facebook e YouTube e também em nosso site. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 16 de agosto, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia. E nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!